Renascença Euronet Plus.
Olá, este é o Radar Europa, um podcast de Renascença em parceria com a Euronet Plus, a rede europeia de rádios. Foi há 2 anos. A 24 de fevereiro de 2022, as tropas russas atacavam a Ucrânia. A guerra regressava à Europa. 2 anos depois, deve a União Europeia continuar a apoiar os ucranianos?
Sim, acho que deve continuar, porque por isso é que nós somos uma União Europeia e estamos a preservar, para além da dignidade de um país com liberdade total, também temos que nos defender perante a nossa liberdade, e se algum dia nos acontecer alguma coisa, gostaríamos também que nos apoiassem da maneira como estão a apoiar a Ucrânia. Sim, concordo. Qualquer tipo de apoio, quer que seja militar, social, como monetário, deve ser de facto preservado, não é? E continuado. Uma pessoa também tem que pensar no bom senso da comunidade europeia e naquilo a que nós estamos inseridos. É um país forte em termos económicos e em termos de valores que a União Europeia representa, e sim, tal como Portugal fez por parte nos anos 80, acho que nós devemos apoiar essa adesão à União Europeia.
Eu acho que devemos ajudar os nossos aliados. Sendo as guerras injustas, existindo guerras, acho que devemos de ajudar o próximo. Apoio militar a nível de Portugal, eu acho que não. Não sou a favor. Pode ser uma contradição, ou podem pensar que é uma contradição, mas eu acho que não. Mas há muitas formas de ajudar as pessoas, principalmente os moradores, os habitantes ucranianos, há muita forma de ajudar. Eu acho que se um país quer entrar na União Europeia, que se deve ponderar, sim, a entrada. Depois, no conjunto, logo se verá, mas acho que sim, pode ser ponderado.
Eu penso que terão que ser medidas globais, não só da União Europeia, mas todos os países civilizados e democráticos devem unir-se, todo o apoio que for possível. Sobretudo também o humanitário, não é? Porque eu não me imagino as pessoas, para imaginar mães com filhos, as crianças, aquelas cidades completamente destruídas, não ter que lhes dar de comer, de crianças que morrem, que vivem assustadas. É terrível isto. Se Portugal pertence à União Europeia e, portanto, temos deveres e direitos, tem que participar, não se pode negar. Senão também depois não podemos ser retribuídos, não é?
Opiniões ouvidas nas ruas do Porto que comprovam o que concluiu um estudo do Conselho Europeu para as Relações Internacionais. Portugal é o segundo país, de um total de 12 Estados europeus, em que os cidadãos mais concordam com a decisão de manter a ajuda à Ucrânia. Yulia é ucraniana, faz parte do grupo de mais de 55 mil refugiados que Portugal já acolheu desde o início do conflito. Agradece todo o apoio.
Agradecemos imensamente o vosso apoio e a vossa hospitalidade. Se Portugal puder continuar a ajudar-nos, isso será muito importante e muito útil para todos os ucranianos.
Ao mesmo tempo que teme que um dia este apoio termine.
Temos muito medo desse cenário, mas ainda mais assustador é a suspensão da ajuda por parte dos Estados Unidos. A ajuda deles foi reduzida por 3 vezes. Se ficarmos sozinhos e sem apoio, a Rússia irá além da Ucrânia, e eles estão a dizer isso há 1 ano.
O mesmo estudo do Conselho Europeu para as Relações Internacionais revela que a maior parte dos europeus diz que só um acordo de compromisso pode terminar com a guerra. Apenas 10% acredita numa vitória ucraniana. Mas pode a União Europeia deixar de ajudar? Pode, por exemplo, travar o envio de ajuda militar? Perguntas que fiz ao Major-General Arno Moreira, oficial de Intelligence na NATO, Subdiretor-Geral de Política de Defesa Nacional e professor de Geopolítica e Geoestratégia no Instituto de Altos Estudos Militares e na Universidade Nova.
Eu julgo que a União Europeia está exatamente com aquilo que é o mesmo objetivo da Ucrânia, é que se não pode desistir. Nós precisamos de menos voluntarismo e de mais organização. Nós até este momento tivemos uma liderança americana que era indiscutível. Foi a liderança americana que permitiu reunir um conjunto muito significativo de países do Ocidente alargado para apoiar militarmente a Ucrânia. Os Estados europeus sempre viveram à sombra da segurança providenciada pelos Estados Unidos da América. Mas numa fase em que os Estados Unidos da América entraram em plena campanha presidencial e em que surgem sérias dúvidas sobre a capacidade dos Estados Unidos de manterem e a vontade de manterem essa liderança, a Europa tem que deixar de ser menos voluntarista e ser mais organizada. Isto é, já não é possível olhar apenas do ponto de vista individual de cada um dos países, no, em termos daquilo que cada um tem para oferecer, porque os países já não têm dentro dos seus depósitos material suficiente para continuar a alimentar a guerra na Ucrânia. Vão ter que criar, que produzir. E já estamos com 2 anos de atraso, porque já deveríamos ter feito as contas e deveríamos ter sabido que, em face daquilo que são os elevados consumos na frente desde 2022, queríamos chegar a 2024 com este problema. Portanto, os problemas têm que se resolver em antecipação. Não podemos chegar a 2024 e verificar que, afinal, não produzimos ainda as munições suficientes.
Essa produção obriga um maior investimento, que muitos países poderão não ter essa capacidade.
Não, os países não têm a opção de não ter capacidade, porque se não tiver capacidade de alimentar a Ucrânia, as forças ucranianas são neste momento quem está na frente da batalha de uma ofensiva que não vai terminar em Kiev. A Federação Russa quer restaurar as fronteiras de 91. Isso implica os países bálticos e, portanto, nós não temos, já não temos margem de recuo. Vai sobrar para a Europa. A guerra vai sobrar para a Europa. E, portanto, a Europa tem que começar a organizar-se para isto.
A análise do Major-General Arnaud Moreira. Neste Radar Europa, converso agora com José Pedro Teixeira Fernandes, é investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, investigador associado do Instituto de Defesa Nacional e professor de Relações Internacionais do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo. Publicou recentemente o livro O Fim da Paz Perpétua, em que defende que nunca neste século o mundo esteve numa situação tão perigosa como agora, 2 anos depois do início da guerra na Ucrânia. Antes de mais, agradeço ter aceitado o convite. Se a União Europeia travasse o apoio à Ucrânia, o mundo ficaria ainda mais perigoso?
Muito obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui neste podcast. Em relação à questão colocada, eu penso que não é opção para a União Europeia deixar de apoiar a Ucrânia. Desde logo porque a questão da Ucrânia é indiscutivelmente e objetivamente um problema de segurança da Europa no seu conjunto. Nós oscilamos muitas vezes aqui no Ocidente, e sobretudo no Ocidente europeu, mas no Ocidente em geral, entre duas posturas que eu acho que não ajudam a enfrentar este problema, que é um problema de segurança, eu diria, indiscutivelmente grave, e um problema de segurança para a Europa no seu conjunto. Sublinho novamente este aspecto. Mas, se isto me parece bastante objetivo, é necessário também colocar, digamos, o mais possível objetivamente, o grau de ameaça que isto representa para a segurança europeia. E não oscilar tipicamente entre dois extremos. As questões oscilam entre um medo da Rússia, eu diria que às vezes no limite quase irracional, no sentido que a Rússia pode invadir não só a Ucrânia, como os Bálticos, a Polónia, a Moldávia, e até avançar aqui um pouco mais para a Europa Central. Se temos frequentemente esse discurso, essa explícito ou implícito, mas também temos frequentemente um discurso completamente inverso, que é a Rússia é uma espécie, a sua economia é uma espécie de aldeia de Potemkin, As sanções económicas irão acabar por fazer aterrar a economia da Rússia e, portanto, de alguma forma esmagar a sua capacidade militar. A operação militar da Rússia foi um falhanço e a Rússia não tem capacidade para o armamento ocidental. A Ucrânia vai recuperar com relativa facilidade todo o leste e até a Crimeia. Esta oscilação de um extremo para o outro, que oscila entre a Rússia com umas capacidades e com intenções agressivas que parece que levamos a questão ao extremo e provavelmente a um extremo fora da realidade, mas também o passar para um patamar por vezes e oscilar onde se subestima também completamente a Rússia, se denigra a sua capacidade económica, a sua capacidade de manter uma guerra ainda que limitada ao leste e ao sul, mas de atrito, não ajuda nada à percepção do problema de segurança da Europa. Eu penso que é uma das coisas que os europeus e o Ocidente têm que corrigir claramente.
É isso, e atrevo-me a acrescentar, temos o cansaço dos europeus relativamente ao conflito na Ucrânia, um cansaço que poderá ser lido nos resultados do estudo do Conselho Europeu para as Relações Internacionais, que diz que apenas 10% dos europeus acredita que a Ucrânia vai vencer a guerra. Isto aqui pode condicionar também o apoio que os europeus dão à própria União Europeia para manter o apoio à Ucrânia?
Pode. É normal que apareça este cansaço, saturação. Já são 2 anos de guerra, obviamente. E aparecem sempre muitos outros problemas, que naturalmente internacionais, internos, que acabam por se cruzar e retirar de alguma forma o centro da preocupação daí, ou pelo menos atenuar. Mas se isso eu diria que de alguma forma é normal, eu diria quase inevitável, há um segundo aspecto que eu acho que também não tem facilitado o manter um nível de adesão, se calhar mais elevado, da opinião pública europeia a esta questão. O que ouvimos dizer é que a ajuda à Ucrânia demorará o tempo que for necessário. Ora bem, eu, do meu ponto de vista, este tipo de slogans não ajudam nada a manter aqui a opinião pública. Nenhum dirigente político pode dizer seriamente que vai fazer o que for necessário para o compromisso sobre a Ucrânia quando qualquer governo democrático depende das oscilações da opinião pública. E sabemos que as oscilações da opinião pública condicionam, e nomeadamente pelos processos eleitorais, as decisões políticas. Isto está na essência da democracia. E o segundo problema é, do meu ponto de vista, aquela ideia de que a Ucrânia tem que ganhar e a Rússia tem de ser derrotada. No plano geral, eu não tenho nada a dizer de contrário a isto, porque também é a minha perspectiva, e penso que é a perspectiva razoável, obviamente, e necessária até do ponto de vista europeu. Mas vem aqui a segunda questão, que é necessário sermos claros. O que é a vitória da Ucrânia? O que é que representa a vitória da Ucrânia? O implícito disto é a concretização que Zelensky lhe dá. E a concretização que Zelensky lhe dá é vitória total. Ou seja, vitória é recuperar o Donbass na sua totalidade, vitória é até recuperar a Crimeia. Bom, o que é um objetivo compreensível da Ucrânia não tem que ser necessariamente o discurso do Ocidente e da Europa, porque, do meu ponto de vista, vitória deve ser uma coisa que seja objetivamente uma vitória, mas também realista e alcançável. A vitória, do meu ponto de vista, é a Ucrânia manter-se como Estado independente.
Mesmo que isso signifique a perda de algum território.
Sim, deixa-me concretizar. Essa vitória maximalista é muito difícil de conseguir e é um preço humano e material muito grande e é um preço enorme de desgaste da opinião pública europeia, como estamos a ver, porque não vê o objetivo da vitória ser alcançado. E isto favorece a Rússia.
Sr. Professor, esta discussão sobre o apoio à Ucrânia e a manutenção desse apoio desenha-se num quadro de eleições europeias, agora em junho, e eleições das quais poderá sair, eventualmente, uma maior representação de partidos de extrema-direita no Parlamento Europeu. Isso também pode aqui mudar alguma coisa neste plano de apoio a Kiev?
Pode mudar alguma coisa, certamente, se houver um crescente significativo de partidos desse perfil em toda a União Europeia. Obviamente vai criar aqui um ambiente político que se vai refletir de alguma forma no funcionamento da União Europeia, e depois veremos também até que ponto condicionará as decisões políticas. Mas também é preciso deixar aqui algumas coisas claras. Primeiro, a questão da política externa da União Europeia é uma questão que está não nas mãos do Parlamento Europeu, mas está fundamentalmente nas mãos dos Estados-membros. E não estamos a falar de eleições nos Estados-membros para governos nacionais. Portanto, não vamos aqui também entrar num exagero digamos, de preocupação. É preocupante se for esse o resultado? É. Vai ter algumas consequências políticas? Seguramente. Mas não será por aí que haverá, só por aí, não é? Que haverá uma alteração fundamental. E quem o disser será, no fundo, uma desculpa, se calhar, para eventualmente não tomar certas decisões. Obviamente que é uma tendência que não facilita nada isto. Seguramente, e se conjugarmos isto até com o ano eleitoral, que se adivinha muito difícil nos Estados Unidos, isto adensa a dificuldade da gestão, da situação.
Professor Teixeira Fernandes, muito obrigado.
Muito obrigado, foi um gosto.
A fechar este episódio do Radar Europa, deixo números para refletir. Em fevereiro, a União Europeia aprovou um novo pacote de 50 mil milhões de euros para a Ucrânia. A guerra, que entra agora no terceiro ano e sem fim à vista, já fez quase 6 milhões e 500 mil refugiados. Este é um podcast de Renascença, em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Eu sou o Hugo Monteiro, a sonorização é do Paulo Teixeira.
Renascença Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.